Boa tarde, senhora deputada. Creio que está já em contacto connosco e estamos a vê-la e presumo que iremos ter a oportunidade de a ouvir de seguida. Eu queria saudá-la, desejar-lhe as boas-vindas a esta nossa comissão, agradecer a sua disponibilidade, recordar-lhe que esta sua audição insere-se num conjunto de iniciativas que visam aproximar os deputados nacionais da Comissão dos Assuntos Europeus com os deputados europeus e, assim, aprofundar a relação entre o Parlamento Europeu e o Parlamento Nacional. O tema é livre. Iremos procurar um pouco conhecer a sua atividade no Parlamento e a sua perspectiva sobre a agenda atual da União Europeia. Para isso, teremos uma grelha de tempos, segundo a qual a senhora deputada disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial e, de seguida, cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para a questionar, a que a senhora deputada terá direito a responder por igual período de tempo. E, assim sendo, estabelecidas as regras do jogo e estabelecido o contacto também, é com todo o prazer que lhe passo de imediato a palavra.
Muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade para me ouvirem e salienta a importância da ligação entre os dois Parlamentos, o Nacional e o Europeu. Eu vou fazer uma intervenção em três partes, uma parte relacionada com a solução que faço parte, do Fundo Económico e Monetário, a outra sobre o ambiente e uma outra sobre a recuperação económica, num cenário que nós nos aproximamos cada vez mais de um cenário pós-Covid. Eu acho que há aí um... Estão-me a ouvir bem? Não.
Claro, senhora deputada.
Eu não... Estou com alguma dificuldade, não ouvi o que é que me foi dito.
Estamos a ouvi-la muito bem e estamos a solicitar-lhe que inicie a sua intervenção, por favor.
Ok. Estava a dizer que vou fazer a intervenção então em três partes, uma relacionada com a Comissão EICON, Assuntos Económicos e Monetários, outra sobre ambiente e uma palavra sobre a recuperação económica no pós-Covid. Eu sou deputada permanente na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, estou presente na Comissão de Ambiente, sou membro da Delegação para as Relações com a China e da Delegação para as Relações com os Estados Unidos. Naquilo que têm sido os principais dossiês no domínio da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, há aqui alguns temas que me parecem de capital importância e o primeiro deles é o combate ao branqueamento de capitais. Parece-me importante salientar este assunto, uma vez que houve uma resolução aprovada em outubro de 2019, aqui no Parlamento Europeu, que alerta para as deficiências significativas na transposição das diretivas de combate ao branqueamento de capitais. E eu defendo que deve haver uma adoção de um regulamento nesta matéria que reúna as disposições dispersas nas várias diretivas para fazer valer diretamente nas ordens jurídicas de todos os Estados-membros. Relativamente à instituição do Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, que é também um assunto importante nesta legislatura e nas anteriores, o Parlamento Europeu tem sido firme na defesa deste terceiro pilar da União Bancária e o Conselho, infelizmente, tem atrasado as negociações e a tomada de decisão nesta matéria. O lançamento do Instrumento Orçamental para a Convergência e Competitividade foi um processo que esteve lento no início e que, de acordo com as diretivas da Comissão, terá que ser completamente repensado e que estará também em discussão nos próximos meses com um novo formato. Tive a meu cargo dois relatórios que cruzam duas áreas essenciais de grande interesse, que é o combate à fraude fiscal e à área digital. Fui responsável por dois relatórios legislativos de combate à fraude ao IVA no comércio eletrónico, que foram aprovados em dezembro de 2019. Um sobre o reforço da cooperação entre as administrações fiscais dos Estados-membros para combater a fraude ao IVA e, para tal, cria o CESOP, uma nova base de dados que reúne a informação recolhida pelas administrações fiscais dos Estados-membros junto aos serviços de pagamentos. E um outro que cria um conjunto de obrigações de recolha e manutenção de informação para os serviços de pagamentos. De igual forma, obriga as administrações fiscais a armazenar parte dessa informação para troca no quadro do CESOL. Em suma, cria-se um sistema de recolha e armazenamento de informação relativa a pagamentos em e-commerce que promove a partilha e a troca e cruzamento de informação para combater de forma mais eficaz a fraude ao IVA. A necessidade desta legislação decorre da identificação da dimensão do problema. E estamos a falar de um desvio de um IVA que em 2017 na União Europeia representou cerca de 137,5 milhões de euros, o equivalente a 267 euros de prejuízo para cada cidadão europeu. A fraude fiscal no IVA, no business to consumer, no consumo eletrónico, no comércio eletrónico, é estimada em cerca de 5 mil milhões de euros anuais na União, o que equivale a todo o mercado de comércio eletrónico português. Em 2019, 69% dos utilizadores europeus de internet fizeram compras online e 36% fizeram essas compras a vendedores de outros países europeus, o que contrasta com 23% em 2019. E o que é que muda de facto? Cria-se aqui um sistema coerente de recolha, retenção e troca de informação através de novas obrigações para serviços de pagamento e administrações tributárias e da criação de um sistema eletrónico central de informação sobre pagamentos. Os técnicos antifraude da rede Eurofisc também vão ter acesso a esses dados para poderem melhor identificar possíveis situações de fraude. No quadro do meu trabalho parlamentar na Comissão de Assuntos Económicos, participei nas audições parlamentares da comissária Elisa Ferreira, comissária para a Coesão e Reformas, Margarete Vestager, vice-presidente executiva com o portfólio de uma Europa preparada para a transição digital, Christine Lagarde, para presidente do Banco Central Europeu, e também Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo. Participei também, ou tive a oportunidade de participar em missões internacionais, na reunião do Fundo Monetário Internacional e do Grupo do Banco Mundial, em Washington, em setembro de 2019, em que fui oradora num painel sobre reformas estruturais, e também uma missão ao Banco Central Europeu com a Presidente e diretores das principais estruturas do Banco Central Europeu e do Conselho de Supervisão, por exemplo. Já no quadro da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, os principais dossiers em que me tenho dedicado têm sido a resposta europeia à Covid-19 e, claro, ao ambiente e às alterações climáticas, uma matéria tão importante e que se espelha na própria dimensão da Comissão no Parlamento Europeu, que é das maiores nesta legislatura. Na resposta europeia à Covid-19, fiz e continuo a fazer, dentro das minhas competências, enquanto deputado ao Parlamento, o possível para que a resposta seja o mais célere e o mais coordenada possível, como, por exemplo, através de questionamento à Comissão acerca da aquisição de material em conjunto, como testes e equipamentos de proteção individual, a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para o combate à pandemia ou financiamento para a investigação e desenvolvimento de vacinas. Não podemos esquecer que as questões de saúde são quase na totalidade a exclusiva responsabilidade dos Estados-membros. O que se exigiu à Europa foi uma coordenação de instituições, agências, recursos, Estados-membros, gestão de fronteiras, aquisição e gestão de equipamentos num tempo recorde, numa área na qual, tradicionalmente, os Estados-membros sempre quiseram manter a sua autonomia e a responsabilidade. Nas questões ambientais, o Pacto Ecológico Europeu, ou o Green Deal, como é mais conhecido, tem, dentro das suas diversas componentes, tomado grande parte da agenda parlamentar, desde a Lei do Clima, à Economia Circular, ou do Fundo para a Transição Justa, à Estratégia para a Biodiversidade. O Green Deal é um programa vasto e completo. O Green Deal não é apenas mais um projeto da União Europeia, é mesmo ou pelo menos a forma como eu vejo, uma redefinição dos objetivos da União. A lei do clima, por exemplo, a primeira do género no mundo, visa passar à letra de lei a meta estabelecida no European Green Deal. Uma Europa enquanto economia e sociedade neutras em emissões de carbono até 2050. Isto significa alcançar zero emissões líquidas de gases de efeito de estufa para os países da União como um todo, principalmente reduzindo as emissões, investindo em tecnologias verdes e protegendo o meio ambiente natural. Mas o Green Deal tem várias vertentes e objetivos, como por exemplo, descarbonizar o setor energético, responsável por 75% das emissões de gases de efeito de estufa, renovar o edificado, responsável pelo consumo de 40% da energia total na União Europeia, apoiar a inovação na indústria, para que a Europa seja berço das empresas líderes da economia verde, desenvolver novas formas de mobilidade mais verdes e sustentáveis, uma vez que os transportes representam 25% das nossas emissões de gases de efeito de estufa. Estou nesta comissão responsável pelo relatório relativo à nova estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas e este é um relatório da maior importância para o nosso país, no qual mais de metade do território enfrenta risco de desertificação. O sul da Europa enfrenta um grave perigo de secas prolongadas e já não é suficiente mitigar os efeitos das alterações climáticas, temos também de nos adaptar e de adaptar o nosso território e economia. Relativamente ao programa recentemente apresentado pela Comissão, o Next Generation EU, também da maior importância, como estarão certamente os senhores deputados a par, e será nos próximos meses o programa de recuperação da União Europeia. E este está estruturado em três pilares. O apoio aos Estados-membros com investimentos e reformas, um novo mecanismo de recuperação e resiliência de 560 mil milhões de euros, que permitirá conceder apoio financeiro a investimentos e reformas, incluindo no que respeita às transições ecológica e digital e à resiliência das economias nacionais, interligando-as com as prioridades da União Europeia. Ao abrigo da nova iniciativa do REACT-EU, conceder-se-ão até 2022 55 mil milhões de euros adicionais dos atuais programas da política de coesão, com base na gravidade dos efeitos socioeconómicos da crise, incluindo o nível de desemprego dos jovens e a prosperidade relativa dos Estados-membros. A proposta de reforçar o Fundo para uma Transição Justa, até 40 mil milhões de euros, ajudará os Estados-membros a acelerar a transição para a neutralidade carbónica, climática, com Portugal a poder usufruir de até cerca de 435 milhões. O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural beneficiará de um reforço de 15 mil milhões de euros para ajudar as zonas rurais a efetuar as alterações estruturais necessárias em consonância com o Pacto Ecológico Europeu. O segundo pilar, o relançamento da economia da União Europeia através dos incentivos aos investimentos privados. O que está pensado é a criação de um novo instrumento de apoio à solvabilidade, que mobilizará recursos privados para apoiar urgentemente empresas viáveis nos setores, regiões e países mais afetados. Deverá estar operacional a partir de 2020. E terá um orçamento de 31 mil milhões de euros, com o objetivo de desbloquear 300 mil milhões de apoio à solvabilidade das empresas de todos os setores e de as preparar para um futuro mais limpo, digital e resiliente. Um terceiro pilar, abordar que se prende com a
senhora deputada, necessidade... não custa-me interrompê-la, mas informa que já ultrapassou o seu tempo, conclua o seu raciocínio, pouco que possa, por
sim,
favor.
Sim, estou terminado. Só referir aqui o novo programa que decorre da crise do Covid-19, o novo programa de saúde, o EU for Health, que também terá um orçamento de 9 mil milhões de euros e que prevê a preparação ou maior preparação para crises sanitárias futuras, além também da alavancagem do mecanismo de proteção civil da União. Eu acho que é importante realçar e concluo já que é muito importante alcançar um acordo político rapidamente para o Next Generation EU e o Orçamento Global da União, 2021-2027, ao nível do Conselho Europeu, até julho, para conferir um novo dinamismo à recuperação e dotar a União de um instrumento poderoso e relançar a economia e reconstruir o futuro. Muito obrigada.
Pela sua intervenção e pela exaustiva explicação do seu vasto leque de atividades no Parlamento Europeu, em temas de grande atualidade, e eu vou, na sequência desta sua intervenção, vou dar a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem questões. Os deputados que nos estão a seguir em videoconferência, agradeço que se peçam a palavra através do chat respectivo. Os que estão em sala, fazem favor de indicar. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem intervém em seu nome.
O deputado Pedro Cegonho.
Ah, então o senhor deputado Pedro Cegonho, que sei que nos está a seguir por videoconferência.
Boa tarde, senhor Presidente. Não sei se já me estão a ouvir.
Sim. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra, estamos a vê-lo e a ouvi-lo.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer a intervenção e a disponibilidade da senhora eurodeputada Lídia Pereira para estar connosco esta tarde e apresentar-nos, dar-nos a conhecer as matérias em que tem estado presente no Parlamento Europeu. Sublinho aquilo que o Sr. Presidente há pouco salientou da importância da proximidade dos senhores eurodeputados à Comissão dos Assuntos Europeus, nomeadamente quando se aproxima a presidência de Portugal da União Europeia e a intervenção que Portugal tem que ter na presidência tripartida a partir deste ano. E aproveitando os temas que a senhora eurodeputada aqui apresentou, eu gostaria de lhe colocar uma questão. Face ao plano de trabalho que a Comissão Europeia apresentou para o ano de 2020 e que foi apresentado, obviamente, antes de haver a declaração de pandemia global e de toda a necessidade de intervenção e de existirem medidas para fazer face às dificuldades que os cidadãos dos Estados-membros e os próprios Estados-membros têm tido com esta realidade, e recordando que um dos passos desse plano de trabalho era precisamente a preparação da Europa para uma verdadeira era digital. Qual o impacto nos calendários e na perspectiva de avanços nesta matéria que a senhora eurodeputada vê como existirem constrangimentos para avançar-se nas iniciativas no âmbito da Europa preparada para a era digital, recordando que o que estava em cima da mesa seria a preparação de um plano de ação para a educação digital, o livro branco sobre a inteligência artificial, a estratégia europeia dos dados, o seguimento no seguimento do livro branco sobre a inteligência artificial, as questões da matéria de segurança, responsabilidade e direitos fundamentais no tratamento de dados, no âmbito dos serviços digitais, um ato legislativo sobre os mesmos, a revisão da diretiva segurança das redes e da informação, no âmbito da digitalização para os consumidores, por exemplo, a questão de tornar universais dispositivos para diversos equipamentos de suporte e de acesso às redes, a revisão do regulamento de itinerância, uma nova estratégia industrial para a Europa também virada para o plano da Europa Digital e, portanto, todas estas iniciativas que estavam previstas no plano de trabalho da Comissão e que o Parlamento Europeu acompanharia, de que forma é que as medidas extraordinárias que vão ser tomadas e que estão a ser tomadas no âmbito de mitigação dos efeitos da pandemia, bem como o atraso na aprovação do quadro financeiro plurianual e o facto da não existência ainda deste instrumento financeiro, de que forma é que toda esta imprevisibilidade que foi inserida nos mecanismos europeus de funcionamento da Comissão e naquilo que acompanha o Parlamento Europeu, de que forma é que está posta em causa este plano de trabalho ou terá que ser recalendarizado? Ou se, por outro lado, acaba por todo este plano de trabalho da Comissão Europeia também poderá servir de estratégia precisamente para a implementação de medidas que, avançando mais depressa, possam servir de forma de ultrapassar as dificuldades que os Estados-membros e a própria União Europeia têm vivido com os constrangimentos que esta pandemia trouxe-nos a todos. E deixava então estas questões, agradecendo a disponibilidade da Sra. Eurodeputada para estar com a Comissão de Assuntos Europeus nestes temas tão importantes como sendo a agenda da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Cegonho, e passo de imediato a palavra à Sra. Deputada, Eurodeputada Lídia Pereira, para responder, dispondo para o efeito de até 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de salientar que antes da pandemia nós tivemos 126 iniciativas legislativas em curso, das quais 56 relacionadas com o quadro financeiro plurianual. Depois da pandemia e do anúncio de revisão profunda da proposta do quadro do Orçamento da União, o cenário tornou-se e torna-se mais complexo. E, portanto, as iniciativas tendem a manter-se, mas com as necessárias revisões. Especificamente à tecnologia digital, à pergunta que me endereçou sobre a transição digital, eu penso que é importante sublinhar que não deixa de ser uma prioridade. A estratégia digital da União pretende fazer com que a transformação digital traga benefícios tanto para as pessoas como para as empresas e contribua simultaneamente para que a União Europeia possa alcançar o seu objetivo de uma Europa com um impacto neutro no clima até 2050. E, portanto, é facto que a pandemia trouxe aqui alguns desafios de resposta imediata, mas este objetivo mantém-se. E, portanto, as estratégias da União em matérias de inteligência artificial e de dados visam incentivar as empresas a utilizar novas tecnologias e desenvolvê-las, fazendo simultaneamente com que obtenham a confiança dos cidadãos. No que diz respeito à proteção de dados, é necessário reformular a legislação em matéria de proteção de dados para que as pessoas passem a poder controlar os seus próprios dados pessoais para também poderem ajudar as empresas. E é também importante assegurar que os países que não pertencem à União também protegem os dados de pessoas dos cidadãos europeus. E, portanto, daí o regulamento sobre a proteção de dados também já prevê essa qualidade. Naquilo que diz respeito à melhoria de acesso dos consumidores e das empresas aos bens em linha, é importante ajudar a criar um quadro que ajude a transformar o mundo digital da União num mercado mais homogéneo e sem descontinuidades para quem compra e para quem vende. E, portanto, e com isso também associado o combate à fraude, e, portanto, salientar novamente a importância do passo que foi dado para uma troca mais eficaz de informação entre as autoridades fiscais no combate à fraude no comércio eletrónico. Penso que nós estamos numa situação onde vivemos circunstâncias em que cada vez mais a economia digital tem um papel fundamental como motor de crescimento. A economia, a indústria, o emprego na Europa têm de tirar pleno partido da digitalização, que é um chapéu bastante alargado e que tem os domínios na agricultura, na ciência, na indústria. Eu creio que é fundamental garantir que a União Europeia se torna um modelo e líder de uma sociedade assente nos dados, mas que também assente na privacidade, na garantia da privacidade dos cidadãos. E, portanto, eu penso que é de facto necessário fazer este, num futuro muito próximo, fazer a avaliação daquilo que serão as prioridades da União Europeia, e certamente que essa matéria estará em discussão no Conselho Europeu, e eu creio que a estratégia da União Europeia passa, de facto, por uma maior digitalização da economia, pela garantia da privacidade dos dados dos cidadãos, por uma eventual reindustrialização assente nas oportunidades que a digitalização traz e que merece toda a atenção e que podem ser também um motor para a economia europeia. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Eurodeputada, pelas respostas que acaba de dar. E vou passar de seguida ao grupo parlamentar do PSD, dando a palavra ao senhor deputado António Lima Costa.
Obrigado.
A palavra é sua.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e em especial a senhora Eurodeputada Lídia Pereira, agradeço muito as informações que aqui nos traz. E as questões que queria colocar estão alinhadas com as áreas que acompanham mais de perto no Parlamento Europeu, a área dos assuntos económicos e a área do ambiente, saúde pública e segurança alimentar. Relativamente à primeira área, como já se disse, é para todos evidente que a resposta da União Europeia à crise, para ser eficaz, tem de ser uma resposta em grande escala, por um lado, e tem de ser uma resposta rápida, por outro lado. Em grande escala já se viu o que é, a ação do BCE, do Eurogrupo, a proposta da Comissão Europeia do Plano de Recuperação da Europa, representam na sua totalidade quase 5% do PIB europeu, que é de facto um valor muito substancial, já no que se refere à rapidez da resposta, isso é o que ainda vamos ver. Para Portugal, cujo investimento público dependem mais de 80% dos fundos europeus, se a resposta europeia à crise, a resposta efetiva no terreno, for muito protelada, isso pode ser de facto dramático. E nesse sentido, o próximo Conselho Europeu tem de emitir um sinal claro sobre a rapidez da resposta, caso contrário, pode perder-se a confiança que, entretanto, se conquistou no último mês. Sobre o aspecto da rapidez da resposta, a senhora deputada já aflorou essa questão, mas pedia-lhe que a aprofundasse, por exemplo, no que toca à atitude das diversas famílias políticas no Parlamento Europeu e a sua ligação com os respectivos governos, que têm uma atitude mais crítica, diríamos assim, relativamente à proposta da Comissão Europeia. Gostava também que nos desse a sua perspectiva sobre o tema dos recursos próprios da União Europeia, que incluem uma parte do IVA, não muito significativa, mas incluem de facto, e a este respeito queria aproveitar a oportunidade para a felicitar pela qualidade do trabalho que realizou neste domínio e no âmbito dos relatórios sobre a fuga ao fisco, designadamente nas compras online, trabalho, aliás, que é reconhecido unanimemente no Parlamento Europeu como sendo muito positivo. Relativamente à segunda área, uma área muito vasta, que vai do ambiente à segurança alimentar, eu gostava de particularizar a minha questão na questão da segurança alimentar, que nas circunstâncias atuais assume uma importância fundamental para a Europa. De facto, em consequência da crise pandémica, surge, a par do desafio da dupla transição energética e digital, o novo desafio da resiliência e de reforço da capacidade de gestão de crises, sejam elas decorrentes de catástrofes naturais, acidentes ambientais, cibercrime ou pandemias, como é o caso naturalmente. É um novo desafio que passa pela garantia da soberania europeia em equipamentos, em medicamentos, na energia e, obviamente, pela garantia da soberania alimentar. E quando falamos de soberania alimentar, a nível europeu, e sublinho a nível europeu, falamos de soberania das cadeias de produção e das cadeias de abastecimento e também na sua dupla acessão de food safety, segurança alimentar, e de food security, soberania alimentar propriamente dita. E é aqui que nós, neste domínio, entendemos que as propostas da Comissão Europeia são claramente insuficientes para que Portugal possa ajudar a vencer o desafio da resiliência no que a agricultura e alimentação diz respeito. Ao contrário do Governo, que diz que está tudo bem, dando a entender que desde que ganhe no bolo total não se importa de perder na agricultura, no desenvolvimento rural e no mundo rural em geral. E porquê é que digo isto? Antes da pandemia, o Governo dizia que a proposta de quadro financeiro plurianual era péssima para Portugal, porque cortava brutalmente nas verbas do desenvolvimento rural, já nem falo na política de coesão. Agora, depois da pandemia, a mesma proposta de quadro financeiro plurianual passou a ser boa, só porque é dito que aqueles cortes são compensados pelo Plano de Recuperação da Europa, mas isso não é verdade. O reforço do FEADER, o Fundo para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, que aliás a senhora eurodeputada há pouco referia, previsto no Plano de Recuperação, esse reforço não chega nem molha para uma transição justa. Fala-se da transição justa em termos energéticos, tem-se falar também na transição justa no setor agrícola. Não chega nem molha para uma transição justa que os agricultores estarão obrigados para se cumprirem as metas do Pacto Ecológico Europeu e das suas duas peças fundamentais neste domínio, que são a estratégia do Prado ao Prato e a estratégia da biodiversidade. Não estão em causa, claro, os objetivos. O que colocamos em causa é a insuficiência dos instrumentos para se atingirem esses objetivos. E, portanto, Portugal, ou melhor, os agricultores portugueses, perdem em dois tabuleiros. Vêem reduzida de uma forma brutal as suas verbas para o desenvolvimento rural no quadro financeiro plurianual e, por outro lado, perdem nas verbas previstas no plano de recuperação, porque elas são claramente insuficientes para as novas obrigações que passarão a ter e que decorrem do Pacto Ecológico Europeu. E pedi à Sra. Eurodeputada que nos desse a sua perspectiva também sobre esta questão, particularmente no que se refere à soberania alimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apesar da Sra. Eurodeputada não ser membro do Governo para responder às questões que acabam de ser formuladas, mas terá de certo uma opinião sobre elas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela pergunta. Eu penso que aquilo que nós queremos que está em cima da mesa é um bom pacote de negociação, de início de negociação para o orçamento da União Europeia, para o quadro financeiro plurianual, o que não significa que haja algumas áreas que careçam de especial atenção de alguns Estados-membros, em particular de Portugal, que poderão não ser tão favoráveis e portanto, eu creio que aí tudo o que sejam eventuais cortes já anunciados, nós somos frontalmente contra, mas também cabe aos governos nacionais a capacidade de reverterem esses cortes, e em particular do governo português em reverter esses cortes, como de resto tem afirmado. No que diz respeito à PAC, há um corte previsto no primeiro pilar, em cerca de 8%. E há também um corte no segundo pilar, que será, em caso de aprovação do plano de recuperação, de que já aqui falei, devidamente compensado. Portanto, o meu compromisso no Parlamento Europeu é batalhar contra estes cortes, sendo que sabem bem os senhores deputados, como é público, que tem sido o Conselho e, portanto, os governos nacionais a travar um quadro financeiro plurianual mais ambicioso e que dê resposta às necessidades e ambições dos todos os cidadãos. E nesse sentido, pelo que já acompanhei do governo, o governo português disse que não aceitaria esses cortes e confiamos naturalmente que essa seja a posição mantida até ao final das reuniões no Conselho. Portanto, eu creio que no que diz respeito à soberania alimentar, enfim, há aqui algumas considerações que terão que ser feitas no futuro, o envolvimento da PAC, vamos ver quais é que são as orientações estratégicas que a Comissão e que a União Europeia acordará até nessa matéria, mas penso que no que diz respeito em particular ao fundo, ao plano de recuperação e ao quadro financeiro plurianual, eu creio que a responsabilidade neste momento recai no Conselho, portanto nos governos nacionais, porque a posição do Parlamento Europeu tem sido bastante, bastante sólida no que diz respeito a mais ambição e a um quadro financeiro plurianual que de facto dê resposta em tempo útil e em dimensão para a gravidade que a crise da pandemia e que a consequente crise económica se instalou em todos os setores e, claro, no setor agroalimentar não pode ser de todo esquecido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Fabiola Cardoso e também Vice-Presidente desta Comissão. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes que nos acompanham aqui na sala ou através de via digital, em particular os serviços que nos permitem estas possibilidades digitais, e cumprimentar também, obviamente, a Sra. Eurodeputada Lígia Pereira, que hoje nos dá o prazer da sua presença digital nesta Comissão e de nos permitir conhecer melhor um bocadinho o seu trabalho. E eu gostaria de colocar algumas questões exatamente na sequência do trabalho que tem vindo a desenvolver e que aqui nos apresentou, e enriquecendo esta nossa sessão de trabalho, nomeadamente naquilo que se referiu à Comissão de Economia, nomeadamente na parte das receitas próprias. Foi falada a importância e a relevância, da qual partilhamos, de taxar, de existir um sistema que não permita a fuga aos impostos destas novas tecnologias, que tendem, inclusivamente, a fruto da digitalização em curso, a tornar-se mais predominantes, como também muito bem afirmou. A minha questão prende-se com, do seu ponto de vista, qual têm sido os obstáculos. O Bloco de Esquerda, por exemplo, há mais de 20 anos, talvez, que propõe um imposto que agora é também apresentado como uma hipótese para receitas próprias neste novo quadro, não só o quadro financeiro, mas também o plano de recuperação que agora se avizinha, e isto tem sido uma impossibilidade ao longo de muitos anos. E eu temo que esta impossibilidade que houve em relação a este imposto haja também naquilo que diz respeito a taxar estes gigantes digitais e as transações digitais. Do seu ponto de vista, tendo em conta a sua experiência, quais são os principais obstáculos a que, de facto, seja possível taxar estas atividades económicas, de modo a que elas se possam constituir como receitas próprias para um projeto reforçado da União Europeia? E, do seu ponto de vista, quais as principais maneiras de ultrapassar esses obstáculos? Como poderá o Parlamento, não só o Parlamento Europeu, mas eventualmente até o próprio Parlamento Nacional, contribuir para que esses obstáculos sejam ultrapassados e esta atividade económica que tende a crescer venha também a ser contributiva para os sistemas de educação, de saúde, de apoio social, que se provaram tão relevantes nesta resposta à situação de pandemia que enfrentamos? Uma segunda linha de raciocínio relativamente ao Green Deal, e foi com muito interesse que ouvi aquilo que afirmou, a opinião que partilho, que de facto será um redefinir dos objetivos, ou quase um renascer da situação dentro da União Europeia. Eu gostaria que assim fosse, e que fosse de facto uma mudança profunda de paradigma social, de paradigma económico, de paradigma de produção, de distribuição e até de consumo, porque penso que isto é essencial, não só em termos ambientais, mas também em termos sociais. A lógica do lucro a todo custo não pode prevalecer, senão não há nem planeta nem União Europeia. É preciso, efetivamente, conseguirmos uma lógica de sustentabilidade a nível ambiental, a nível social, a nível económico. E gostava de colocar só dois exemplos, porque se na teoria isto parece fácil, depois na prática parece-nos muito mais difícil. Ouvimos falar em reindustrialização. Do seu ponto de vista, esta reindustrialização que se prepara para a Europa garantirá parâmetros ambientais que sejam de facto compatíveis com as metas que a União se propõe a atingir? Segundo aspecto, segundo exemplo, falou nomeadamente da estratégia para a biodiversidade, na estratégia do Prado ao Prato. Ela é extremamente ambiciosa nas suas intenções, mas depois como conciliar isso, nomeadamente com a agricultura portuguesa? Como conseguir rios livres? Como conseguir o combate a uma agricultura intensiva, viciada em fatores de produção? Como levar isto à prática e conseguir transformar a agricultura num sistema que seja, de facto, uma mais-valia também para o país em termos ambientais? E penso que isto terá que ser feito não só pelos governos, pelas empresas, mas também com uma forte presença dos cidadãos. E terminava perguntando, do seu ponto de vista, qual o papel dos cidadãos, em particular dos jovens, nesta nova etapa da União Europeia, em que se não houver a coesão suficiente, pode ser a própria estrutura europeia que é posta em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso, pelas questões que acaba de colocar, e é com todo o prazer que dou a palavra à Sra. Eurodeputada Lídia Pereira para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as perguntas à Sra. Deputada. Eu penso que é importante clarificar alguns pontos em matéria dos recursos próprios e dos impostos que estão em discussão, impostos europeus, que tem que ver primeiro com o facto da matéria fiscal ser da competência exclusiva dos Estados-membros e que sucessivamente têm bloqueado decisões mais ambiciosas e uma vez que é necessária unanimidade no Conselho, é importante salientar que de facto o Parlamento Europeu não tem competências em matéria de fiscalidade e portanto a legislação europeia tem concentrado maiores esforços na harmonização, e eu penso que esse é um passo positivo, sobretudo na cooperação administrativa ou na troca de informação. Os relatórios do IVA, que já tive a oportunidade de referir hoje, são um exemplo disso mesmo, do combate à fraude, à evasão, através de sistemas de troca de informação mais eficazes. No que toca em particular à reforma dos recursos próprios, é uma questão diferente, enfrenta o mesmo problema, que é o aumento do limite de recursos próprios, é uma decisão que terá de ser tomada por unanimidade e é uma condição essencial para o plano de retoma. Além disso, e é aqui que é relevante em particular para o Parlamento, para a Assembleia da República, é que os Parlamentos Nacionais terão que se pronunciar e basta que um se pronuncie e esteja contra para bloquear o processo de tomada de decisão, que tem de ser rápido face às circunstâncias em que vivemos. Portanto, eu creio que todos nós concordamos que, de facto, os regimes fiscais necessitam de ser adaptados ao século XXI, à economia digital, e, portanto, eu creio que a União Europeia está a dar passos significativos nessa direção. Também de referir o acordo entre os países da OCDE, que eventualmente será discutido ainda no final deste ano, e que, na eventualidade de falhar, a União Europeia terá uma posição, espera-se que una, relativamente a esse assunto. No que diz respeito ao Green Deal, eu acho que é importante dizer que as escolhas ambientais, e aí eventualmente estarei em desacordo com a senhora deputada, as escolhas ambientais podem ser um bom negócio. E eu creio que deve ser essa a estratégia, e é por aí que o Green Deal procura avançar. Através dos exemplos alguns que elencou, a eficiência energética, o Farm to Fork, a própria digitalização. E há também a dimensão da economia circular, que eu creio que também tem sido um dos grandes objetivos e está na agenda política da Comissão, deste Parlamento, e eu creio que o Green Deal não procura destruir a economia social de mercado, mas ao contrário, reorientá-la para uma forma mais sustentável. E neste ponto gostava de ligar à sua última questão, que tem a ver com a reindustrialização, acerca dos parâmetros ambientais. A União Europeia tem sido líder em matéria ambiental, em matéria de combate às alterações climáticas, e eu creio que o Green Deal é novamente um sinal muito claro acerca das prioridades que a União Europeia considera importantes e estratégicas para um futuro em que queremos todos viver melhor. E terminar dizendo que qualquer alteração estrutural que venha a decorrer, ou que venha a ocorrer, tem de ser feita com todos os atores da sociedade, e para isso são com as pessoas, são com as empresas, são com as associações, são com as autoridades, são com os governos. E é só nessa dimensão agregada que podemos ambicionar um sucesso no Green Deal, no ambiente, e nas nossas vidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada, pelas respostas que acaba de dar. Com estas suas respostas, nós vamos concluir esta audição, uma vez que os grupos parlamentares do PCP, do CDS e do PAN não estão hoje representados nessa nossa reunião, porque é um dia de atividade particularmente intensa no Parlamento e os grupos parlamentares, com menor número de deputados, têm dificuldade de simultaneamente participar em várias reuniões, razão pela qual me fizeram chegar mensagens lamentando a impossibilidade de estar presentes. De qualquer modo, foi uma audição muito interessante. Eu pessoalmente tive imenso prazer em conhecê-la pessoalmente, ainda que virtualmente também. Prestou-nos informações muito úteis de matéria de grande atualidade europeia e nacional e espero que esta tenha sido o primeiro contacto de muitos que certamente se seguirão ao longo dos nossos mandatos. Agradeço-lhe por isso, Sra. Eurodeputada, a sua disponibilidade e reitero-lhe a disponibilidade também desta Comissão para colaborarmos tão estreitamente quanto possível em matérias que são do interesse comum, seja no plano nacional, seja no plano europeu. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se quer dizer ainda alguma coisa.
Eu aproveitava o Parlamento para novamente agradecer a oportunidade. Creio que é muito importante esta ligação estreita entre os nossos Parlamentos, os dois Parlamentos, porque nós estamos numa. O projeto europeu carece de apoio de todos os cidadãos e de coordenação, se possível for, entre as posições políticas, ainda que sejam divergentes em algumas matérias, mas no fundo aquilo que nós queremos é o melhor para Portugal, o melhor também para a União Europeia, e portanto eu creio que para já está estabelecida esta ligação virtual. Futuramente espero ter a honra e a oportunidade de estar presencialmente na Comissão de Assuntos Europeus e com o objetivo, claro, de prestar contas e de garantir que os nossos objetivos comuns sejam satisfeitos de uma forma positiva e, portanto, terminar dizendo, agradecendo novamente esta oportunidade e estarei sempre à disposição de todos os deputados, sejam eles do meu partido ou não, porque eu creio que também há esta condição abrangente da representação de Portugal no Parlamento Europeu. Portanto, estarei sempre à disposição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Desta vez estou inocente quanto a este incómodo ruído, porque tinha o micro desligado, mas termino também agradecendo-lhe uma vez mais e desejando-lhe o maior sucesso no exercício da sua função. Muito obrigado. Até breve, Sra. Deputada.